Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus e nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria,
e ela concebeu do Espírito Santo.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Eis aqui a serva do Senhor.
Faça-se em mim segundo a vossa palavra.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
E o Verbo divino se fez carne
e habitou entre nós.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, nós o suplicamos, para que nós, que conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação do vosso Filho Jesus Cristo, alcancemos pela sua paixão e morte na cruz a glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós vamos iniciar agora a locução do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, de autoria de São Luís Maria Grignon de Montfort. Introdução. Maria no desígnio de Deus. Foi pela Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por ela que ele deve reinar no mundo. A humildade de Maria. Durante a vida, Maria permaneceu muito oculta. É por isso que o Espírito Santo e a Igreja lhe chamam Alma Mater, Mãe escondida e secreta. A sua humildade foi tão profunda que não teve na terra atrativo mais poderoso nem mais contínuo que o de se esconder de si mesma e de toda criatura, para que só Deus a conhecesse. A fim de atender aos pedidos que ela lhe fez para que ocultasse, empobrecesse e humilhasse, aprouve a Deus ocultá-la na sua conceição e nascimento, na sua vida, mistérios, ressurreição e assunção, aos olhos de quase toda criatura humana. Seus próprios pais não a conheciam, e os anjos perguntavam muitas vezes entre si: quem é esta? Sabedoria 8:5. Porque o Altíssimo lhe a escondia, ou se alguma coisa lhes revelava a seu respeito, infinitamente mais lhes ocultava. Deus Pai consentiu em que ela não fizesse milagres em vida, pelo menos manifestos, embora lhe tivesse dado poder para isso. Deus Filho permitiu que quase não falasse, embora tendo-lhe comunicado a sua sabedoria. Deus Espírito Santo deixou que os seus apóstolos e evangelistas falassem muito pouco sobre ela, apenas o necessário para dar a conhecer Jesus Cristo, apesar de ela ser a sua esposa fiel. Maria, a obra-prima de Deus. Maria é obra-prima por excelência do Altíssimo, cuja posse e conhecimento ele reservou para si. Maria é a mãe admirável do Filho, o qual quis humilhá-la e escondê-la durante a vida para favorecer a sua humildade. Para este fim, tratava-a pelo nome de mulher, como a uma estranha, embora no seu coração estimasse mais do que a todos os anjos e a todos os homens. Maria é a fonte selada e a esposa do Espírito Santo, onde só ele tem entrada. Maria é o santuário e o repouso da Santíssima Trindade, onde Deus está mais magnífica e divinamente que em qualquer outro lugar do universo, sem excetuar a sua morada acima dos querubins e serafins. Neste santuário, nenhuma criatura, por mais pura que seja, pode entrar, a não ser por grande privilégio. Digo com os santos, a Divina Maria é o paraíso terrestre do Novo Adão, onde ele encarnou por obra do Espírito Santo para ir operar maravilhas incompreensíveis. é o grande, o divino mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis. É a magnificência do Altíssimo, onde Ele escondeu, como em seu seio, o seu Filho único e nele tudo o que há de mais excelente e precioso. Que grandes e misteriosas coisas fez o Deus Onipotente nesta admirável criatura. Segundo ela própria é forçada a dizer, a despeito da sua profunda humildade: o Poderoso fez em mim grandes coisas. Lucas 1,49. O mundo não conhece essas maravilhas, porque é incapaz e indigno disso. Os santos disseram coisas admiráveis desta santa cidade de Deus, e segundo seu próprio testemunho, nunca foram tão eloquentes nem tão felizes como quando dela falavam. E depois disso exclamam que a sublimidade dos seus méritos, que chegam até o trono da divindade, não se pode perceber, que a extensão da sua caridade, maior que a terra, não se pode medir, que a grandeza do seu poder, que até sobre o Deus se estende, não se pode compreender, e finalmente, que a profundeza da sua humildade e de todas as suas virtudes e graças é um abismo insondável. Ó sublimidade incomensurável, ó abismo impenetrável! Todos os dias, de um extremo a outro da terra, no mais alto dos céus, no mais profundo dos abismos, tudo proclama e publica a admirável Virgem Maria. Os 9 coros dos anjos, os homens de ambos os sexos, idades, condições ou religiões, os bons e os maus, e até os mesmos demônios, são forçados a chamá-la bem-aventurada. Quer queiram, quer não, a isso os obriga a força da verdade. Como diz São Boaventura, todos os anjos lhe cantam no céu incessantemente: Santa, Santa, Santa Maria, Mãe de Deus e Virgem. E todos os dias lhe oferecem milhões de vezes a saudação angélica: Ave Maria. Prostrando-se na sua presença e pedindo-lhe a mercê de os honrar com algumas das suas ordens. O próprio São Miguel, disse Santo Agostinho, embora seja o príncipe de toda a corte celeste, é o mais diligente em lhe prestar toda espécie de homenagens e em fazer com que lhe as tributem. Constantemente aguarda a honra de por ela ser mandado em auxílio a alguns dos seus servos. Toda a terra está cheia da sua glória, particularmente entre os cristãos, que a tomam por patrona e protetora em muitos reinos, províncias, dioceses e cidades. Quantas catedrais consagradas a Deus sob a sua invocação! Não há igreja sem um altar em sua honra, região ou canto sem alguma de suas miraculosas imagens, ante as quais toda espécie de males são curados e se alcança toda espécie de bens. Quantas confrarias e congregações em sua honra, quantos institutos religiosos colocados sob o seu nome e proteção, quantos confrades e irmãs daquelas confrarias, quantos religiosos e religiosas de todos estes institutos publicam seus louvores e anunciam as suas misericórdias. Não há criancinha que, balbuciando a Ave Maria, não a louve. Não há pecador, por mais empedernido que não tenha, ao menos uma centelha de confiança nela. E não há, até demônio algum no inferno, que, temendo-a, não a respeite. Depois disto, forçoso é dizer com os santos: de Maria nunquam satis, isto é, Maria não foi ainda suficientemente louvada e exaltada, honrada, amada e servida. Merece ainda muito maior louvor, respeito, amor e serviço. Por isso devemos dizer com o Espírito Santo: toda a glória da Filha do Rei lhe vem do interior. Salmo 44, 14. É como se toda a glória exterior que o céu e a terra lhe tributam à porfia não fosse nada em comparação com a que recebe interiormente do Criador. As pequenas criaturas desconhecem essa glória por não poderem penetrar no mais íntimo segredo do Rei. Depois de tudo isto, temos de exclamar com o apóstolo: nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração do homem compreendeu. 1 Coríntios 2,9. As belezas, as grandezas e a excelência de Maria, o mais sublime milagre da graça, da natureza e da glória. Se quereis compreender a Mãe, diz um santo, procurai compreender o Filho. Ela é a digna Mãe de Deus, que toda a língua aqui emudeça. Foi o meu coração que ditou o que acabo de escrever, com particular alegria, a fim de mostrar como Maria Santíssima tem sido insuficientemente conhecida até agora, e como é esta uma das razões porque Jesus Cristo não é conhecido como deve ser. Se é certo que o conhecimento e o reino de Jesus Cristo se estabelecerão no mundo, não será mais que uma consequência necessária do conhecimento e do reino da Santíssima Virgem Maria. Ela deu Jesus Cristo ao mundo a primeira vez e há de fazê-lo resplandecer também a segunda vez.